Agora são 10 horas e 35 minutos. Nosso assunto agora é Petrobras. Petrobras está no foco dos meios de comunicação. A Operação Lava Jato tem como principal objeto de análise desvio de recursos da estatal. Mas nós conhecemos a história da Petrobras. Petrobras tem várias faces e também tem uma história com várias mudanças. A estatal, que começou na década de 1950, durante o governo Vargas, construída em torno da frase célebre de Getúlio, que era antes dele e que tomou conta do país, o petróleo é nosso, a ideia de que a riqueza do subsolo deveria ficar sob controle do Estado, hoje a Petrobras é uma grande estatal, uma empresa mundial, mas que atravessa uma série de crises. Como entender isso? E eu tenho aqui ao meu lado um historiador que estudou a Petrobras, que ele fez um estudo, inclusive, sobre a privatização da Petrobras na década de 1990. Eu converso agora com o mestre em História, Murilo Sanches Zulato, que tem como objeto de estudo aí a Petrobras. Professor Murilo, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos e a todas que nos ouvem nessa manhã.
Eu queria entender por que a Petrobras, primeiro eu queria entender por que a história da Petrobras, como é que a Petrobras foi fundada?
A Petrobras foi fundada no ano de 1953, já como uma economia mista. Então é interessante a gente pensar isso. Nos anos 50, a gente já tinha um grande discurso, na verdade nos anos 40, sobre se o governo brasileiro ia conseguir sozinho empreender as atividades petrolíferas. Inclusive a Constituição de 46, ali com Dutra, já foi muito influenciado por interesses petrolíferos externos estadunidenses.
Então acabou um pouco aquela ideia do controle do Estado que predominava na década de 40.
Na verdade, o controle do Estado sobre a área petrolífera, sendo uma exclusividade, é uma discussão que começou desde os anos 1930. Como contornar essa situação de falta de investimento? Mais ainda, nenhum governo nacionalista constrói uma estatal de capital misto, mas com mais de 50%, mais de 51% das ações em posse do Estado. Nisso, então, a Petrobras, desde a sua gênese, ela é estatal, ela é controlada pelo Estado, mas ela tem investimentos privados. Funciona como o Banco do Brasil.
O Estado ainda hoje é o maior acionista dela, tem maior controle sobre ela.
Ainda hoje é. Mesmo em 97, com a quebra do monopólio, na verdade, não se privatizou a Petrobras. Houve uma quebra do monopólio das atividades petrolíferas no Brasil em torno da Petrobras. Ela não é mais a única que opera no setor petrolífero brasileiro, mas ela ainda é de posse estatal.
Da década de 1950, quando ela foi criada, até a década de 1990, o controle do mercado interno era dela. Aonde ia o monopólio da Petrobras até a década de 1990, antes da privatização?
Ia tudo. Na verdade, sempre houve uma observação externa às atividades petrolíferas brasileiras. Getúlio, em 1934, ele institui o Código de Minas. O Código de Minas ele prevê que toda a riqueza em solo, subsolo e plataforma marítima do Brasil fica de posse do Estado. Em 1953, ele constrói a Petrobras. E a Petrobras atua de ponta a ponta, desde a pesquisa, produção, até transporte e refino. Fica só reservada a iniciativa privada a comercialização, os nossos postos de gasolina.
Mas é a Petrobras que forneceria para todas essas empresas de revenda.
Exatamente, desde as refinarias até as distribuidoras, só chegando no posto de revenda, o posto de revenda da iniciativa privada. Foi assim até 97.
E aí em 97, a gente fala da privatização. O que aconteceu em 97? O governo Fernando Henrique, o que muda na Petrobras?
Muda por conta de uma mudança de diretrizes governamentais. Até o ano de 89, a gente tinha ditadura militar, uma ditadura militar que já não era mais um governo nacionalista, tal como foi Vargas, mas era um governo nacional desenvolvimentista, tal como foi em 1950 com Jango, por exemplo. Claro, a semelhança é simplesmente econômica. Uhum. Nos anos 90, com o rompimento da ditadura militar, rompeu-se também com o nacional desenvolvimentismo, que não é uma política exclusiva de ditadura militar, exclusiva de autoritarismo mais usado. Entendeu-se que qualquer tipo de ação do Estado seria maléfica à sociedade.
Aquela história de que o Estado seria o principal agente do desenvolvimento econômico, ele que promoveria as infraestruturas básicas para o crescimento da economia.
Isso foi rompido nos anos 90 já com Collor. Com Fernando Henrique isso foi intensificado.
Certo.
O petróleo sofreu um impacto nesse período. Foi um período de construção de agências reguladoras, construiu-se a ANEEL, a Anatel, construiu-se a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Nessas duas áreas anteriores que eu mencionei, todo o setor foi privatizado, o setor elétrico praticamente completo, CESP é um exemplo, por exemplo, a Anatel nem se fala, todo o setor de telefonia foi privatizado. Na questão da Petrobras, como a população ainda tinha e tem muito carisma, houve muita resistência popular, retorno de campanhas similares ao Petróleo Nosso. Na questão do petróleo, não se conseguiu privatizar, apesar de ser uma iniciativa, de haver uma intenção.
A população tem um grande apelo pela Petrobras, é como se fosse uma espécie de um símbolo nacional.
Exato, e foi a nossa grande estatal que restou, né? Então ainda há um grande apelo social com a Petrobras. Naquele período havia mais ainda, não conseguiu privatizar, apesar de existir a intenção de privatizar. Uhum. Contudo, houve a flexibilização, uma forma branda de dizer, houve um rompimento com o monopólio das atividades petrolíferas no Brasil da Petrobras. Passou-se a considerar a participação de outros agentes, não só compondo as ações da Petrobras, mas de fato explorando o petróleo no Brasil. Isso aconteceu em 97.
Quando você fala de tirar o petróleo, seria que a privatização abre espaço para que outras empresas possam concorrer na extração e distribuição de petróleo, que antes era só da Petrobras.
Exatamente.
E que você passa a ter, inclusive, a Petrobras com um número maior de acionistas também que da iniciativa privada.
Houve também mais distribuição de ativos, assim como há hoje, mas nunca rompendo com a maioria estatal, o controle do governo. Uhum. Mas a venda de ativos é uma coisa muito presente até hoje em dia, e o valor das ações interfere muito no desempenho da empresa, com toda certeza. Naquela época se dispôs mais ativo, mas a principal mudança não foi a política de ativos, foi a política de permitir a iniciativa privada nacional e estrangeira atuar no setor do petróleo no Brasil, atuar em pesquisa, atuar em exploração, serviços esses, áreas essas caríssimas, né? E houve uma atuação muito presente da ANP para fazer isso se tornar possível.
As agências reguladoras estavam comentando comigo que ela foi um modelo norte-americano. Nos Estados Unidos existem agências reguladoras.
Existem até hoje.
Só que parece que no Brasil, estava comentando comigo antes da entrevista, de cabeça para baixo. Ela funciona de forma invertida. Como assim?
Exatamente. As agências reguladoras, elas surgem nos Estados Unidos ali no século XIX. Estados Unidos, um estado bastante liberal, criou agências reguladoras como ferramentas de extensão do poder estatal para áreas da saúde, para tentar alguma interferência na economia num país que não permite o Estado fazer. No Brasil, se adotou a construção de agências reguladoras no movimento inverso. O movimento nos anos 90 era a desconstrução do Estado brasileiro, do aparato governamental, a redução ao mínimo, ao Estado mínimo, o conceito neoliberal. Aquelas raízes liberais aplicadas ao século XX. E as agências reguladoras vêm para criar ambientes propícios à livre iniciativa privada, de atividades que antes eram exclusivas ao Estado, tanto de administração quanto de atuação direta na economia. E por que se constrói as agências reguladoras? Porque elas passam a ter receitas vinda das atividades que regulam e não do Estado. Então elas conseguem ter uma maior autonomia frente ao Estado em sua atuação.
Então aquilo que era para representar o interesse do Estado, que é o modelo norte-americano, no caso da agência, no Brasil as agências estão mais voltadas ao interesse do mercado, das empresas que atuam dentro do mercado, é isso?
Exatamente.
Porque a agência também é vista como uma forma de proteção do consumidor, a gente falou um pouco sobre isso, né? Mas na prática a agência acaba fazendo o inverso disso.
Sempre há a intenção, e a gente não pode dizer até que ponto há uma intenção, até que ponto há um discurso de defesa do interesse do consumidor. Mas há, inclusive, nas emendas que constroem as agências reguladoras, explícito o interesse em atender os anseios da iniciativa privada do futuro investidor. É um momento de captação de crédito externo, né, do capital investidor. Então, tenta-se criar aqui um ambiente propício a esses investidores virem em atividades que antes eram monopolizadas pelo Estado. Então precisa de toda uma reformulação nesse ambiente para que esses agentes possam vir, possam se interessar e possam atuar.
Agora deixa eu fazer uma pergunta, voltando um pouco para essa questão nossa agora. A gente está vivendo uma situação na Petrobras em que a empresa ela reduziu de tamanho. Ela já foi talvez uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Hoje ela reduziu bastante de tamanho. Você não é um economista, entendo isso, mas você estuda a Petrobras. Qual é o fator que a gente pode levar para a Petrobras ter vivido essa crise que ela está vivendo, essa crise que ela está vivendo?
Essa crise que ela está vivendo, ela tem explicação desde 97, com a quebra do monopólio. Por quê? A ANP, desde 98, realiza leilões para concessões de áreas petrolíferas. Para trazer esse investimento externo, que grosso modo foi, foi estrangeiro, né? Teve ali também investimentos privados nacionais, mas grosso modo foi estrangeiro. Para trazer esse pessoal para cá, teve que romper muito com interesses da Petrobras. Por exemplo, os primeiros leilões. O primeiro leilão foi ofertado áreas que a Petrobras já estava acostumada a atuar. Ela foi a operadora líder no leilão, ela foi a empresa que mais captou áreas. Ou seja, a iniciativa da ANP falhou naquele momento. Na segunda rodada de licitações, por exemplo, já foram ofertadas áreas menores, áreas terrestres, áreas de pouco interesse para a Petrobras. Foi também reduzido o mínimo necessário de capital, montante de capital para uma empresa petrolífera. Então, uma empresa petrolífera de menor valor começa a poder participar desses leilões. Que isso começou a sinalizar? Começou a sinalizar que a ANP começa a ofertar áreas de pouco interesse da Petrobras para que venham outro tipo de perfil de investidor petrolífero brasileiro. E isso passa a acontecer. E o número de investidores passa a aumentar no Brasil. Em compensação, o montante de investimento, o recurso arrecadado pela União diminui, menor. É menor. Porque essas empresas têm um perfil de menor investimento. Após isso, nas próximas rodadas, o que começa a acontecer? Começa a acontecer coisas mais graves ainda. A Petrobras passa a ser obrigada a atuar somente por meio de parcerias. Ela não é obrigada explicitamente, mas para ela ofertar, por exemplo, mais que três áreas, dar mais que três áreas
ela em lance de leilão, parceiro
ela
privado.
Precisa ter parceiro. Ela começa a impor limites.
Uhum.
E não para por aí. Dentro dessa parceria, ela passa a ser obrigada a fornecer toda a sua logística de transporte e armazenamento, e ela passa a ser obrigada a fornecer todo o seu conhecimento tecnológico e geológico brasileiro. Isso por quê? Para que esse investidor possa vir a atuar aqui de igual para igual. O que se esquece é que esse conhecimento foi construído à base de muito investimento brasileiro, uhum, entre os anos 50 e entre os anos 80.
Porque ela é uma grande pesquisadora.
Ela é uma grande pesquisadora. E pesquisou com dinheiro do brasileiro. Uhum. Né? E passa a ser obrigada a fornecer toda essa pesquisa crucial para novos investidores. O que acontece?
Petrobras recua. Você entrega aquilo que é produzido com pesquisa nacional para empresas que não gastaram um centavo para fazer essa pesquisa e vão ter benefícios com ela.
E para empresas que depois no Oriente Médio são competidoras.
Uhum.
E aí o que acontece? Elas têm uma tecnologia de graça.
Ah, então o problema aí não seria ter a parceria, mas aquela história de fazer uma parceria justa, de que você tenha pago para a Petrobras o quanto ela tem de desenvolvimento que tem um custo para ser feito isso. De pesquisa, de conhecimento, por exemplo, subsolo.
O contrato foi, por exemplo, muito unilateral,
uhum,
eu diria. Isso fez com que a Petrobras recuasse muito em algumas áreas que seriam decisivas a ela. Houve rodadas de licitações que, inclusive, foram até canceladas.
Uhum.
Né? Inclusive, com a iminência da descoberta do pré-sal em 2006, a gente teve uma rodada de licitações canceladas.
Eu lembro que muitas delas falava-se que não tinha interessados.
Exato. Em 2006, por exemplo. A oitava rodada de licitações. Se ofertou grandes blocos de águas profundas e ultraprofundas. A empresa de maior interesse, de maior porte para competir esses leilões era uma Petrobras. O leilão foi cancelado. Foi cancelado sob o discurso de que essas áreas elas viriam a ser de grande interesse nacional e que talvez não seria bom leiloá-las. Isso foi um discurso, porque a Petrobras iria arrematar a grande maioria.
Áreas, sendo uma estatal, estaria resguardado o interesse da nação em cima dessas áreas, seria isso?
Seria isso, ela garantiria, mesmo com a lei do petróleo de 97, essa lei de concessão de áreas, ela garantiria todas essas áreas petrolíferas. Coincidentemente ou não, grande parte delas, as áreas que viriam compor as áreas do pré-sal descobertas em 2007, anunciadas em 2008.
Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que muitos brasileiros têm. Volto a repetir, né, você, né, não é o seu objeto de estudo.
Uhum.
Mas talvez você tenha aí uma forma de abordar com a gente e nos dar um pouco mais de luz sobre isso. A Petrobras é uma grande empresa, grande exploração de petróleo. O Brasil passou, inclusive, a ser, durante algum tempo, superavitário na produção. Mas nós temos dificuldade de consumo de petróleo, importamos muito. Aí vem aquela história da refinaria de Pasadena.
Uhum.
Por que comprar uma refinaria? Nós temos dificuldades com refinarias. Por que a Petrobras é uma grande estatal, mas parece que precisa comprar uma refinaria nos Estados Unidos? Como é que se explica isso?
Veja bem, o refino é um grande gargalo do setor petrolífero brasileiro. A Petrobras é uma das maiores refinadoras do mundo. Ela, acho que na época em que eu estudava, era a 13ª. Deve ter caído agora. Mas o Brasil é muito grande, a gente não pode esquecer. E a gente, inclusive, ainda tem a brilhante ideia de depender de um sistema rodoviário no Brasil, num país de tamanho continental.
Como é que você abastece de petróleo?
Isso consome diesel. Então, a gente precisaria de muito mais refinaria do que temos. Dos anos 60, aliás, dos anos 50, antes mesmo da criação da Petrobras, já havia a construção de refinarias. Aos anos 80, a gente construiu o nosso parque de refino. Nos anos 90, houve uma interrupção ao setor de refino. Nos anos 2000, houve uma retomada dos investimentos no setor do refino. O governo Lula construiu duas refinarias, muito mais caras do que deveriam custar, mas construiu duas refinarias. Uhum. E o governo Dilma, não lembro agora, na verdade, o ano da compra de Pasadena, fez o péssimo negócio comprando a refinaria de Pasadena. Foi uma ótima intenção, o Brasil precisa de refinaria, mas pagou-se muito mais do que deveria pagar.
Ou seja, a gente não deveria questionar a compra da refinaria, mas sim o quanto a gente pagou por elas ou para construir elas, é isso?
Exatamente. Isso deve ser questionado. Isso deve ser questionado, isso deve ser investigado, mas isso não deve ser usado como explicação para todos os gargalos que a Petrobras sofre hoje. Uhum. Volto a dizer, qual que é um grande gargalo da Petrobras? Não tem investido em refino, na verdade, em refino e nem em extração de petróleo nos anos 90. Petrobras não investiu nos anos 90. Petrobras captou recurso nos anos 90. Empresa que não investe, fale. Uhum. Né? Então a gente está pagando o preço. Veja bem, mas no começo dos anos 2000...
Ela deveria se modernizar, isso, mulher? Ela deixou de se modernizar na proporção em que ela estava crescendo.
Exatamente. Aí você pode pensar, nos anos 2000 a gente descobriu o pré-sal. Então isso não foi fruto de investimento dos anos 90? Não. Isso foi fruto de investimento dos anos 70 e 80. A gente veio a usufruir disso, que foi quando a gente pesquisou e norteou a pesquisa de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Foi a década de 70, é a década de 80. Passado isso, os investimentos permaneceram, mas não tão enfáticos, e a gente veio a descobrir um tempo depois o pré-sal.
Então o pré-sal, o conhecimento dele já é razoável, já existe um bom tempo que se conhece ele ou não?
Não. A construção da tecnologia para que se conhecesse ele é mais antiga do que os anos 90. Ela foi sendo aprimorada, mas esse investimento não foi feito nos anos 90. O pré-sal não é fruto de investimento dos
agora,
anos 90.
Ele será tudo o que se prometeu e se falou? Se criou muito um discurso eufórico sobre o pré-sal, dos resultados que ele traria para a economia brasileira, para o futuro do país. Isso é fato?
Ele traria, ele começou a trazer, mas ele não está trazendo mais. O que acontece? Por que se investiu tanto em águas profundas e ultraprofundas, uma exploração extremamente cara? Choques do petróleo nos anos 70. Aumentou muito o preço do barril do petróleo naquela época. Então viabilizou pesquisas inimagináveis naquela época. Se extrair petróleo do pré-sal, que é mais de 7 quilômetros abaixo do nível do mar, era algo inimaginável. Na época, a extração de águas profundas era muito inferior a isso. E após os choques do petróleo, o barril do petróleo permaneceu alto. Permaneceu alto até 2013, 2014. A gente tinha o barril do petróleo valendo na faixa de 100, 140 dólares o barril. Isso era muito viável. A gente começou a explorar e a gente começou a ganhar dinheiro. Porém, a gente tem que entender que a gente está em uma economia globalizada e a China, o grande importador de petróleo, começa a ter sua economia recuada.
E aí o preço do petróleo cai.
O preço do petróleo cai. Mas por que cai? Em paralelo a isso, Rússia começa a produzir petróleo. Estados Unidos começa a produzir petróleo. E a Arábia Saudita, grande produtor de petróleo, diz, não reduzirei a minha produção.
Ah, o OPEP resolveu abrir as portas e vender petróleo a quem quisesse.
A OPEP manteve a produção, se não aumentou. E isso teve um motivo muito claro, quebrar concorrentes. A Arábia Saudita, por mais que depende de todo... 90% da sua receita vem do petróleo. Ela depende muito. Mas ela aguenta segurar por alguns anos. Ela é um país com muita receita. E ela sim está fazendo, declaradamente. E está quebrando concorrentes. Está testando para ver se a produção dos Estados Unidos, por exemplo, é uma grande concorrente ou não a ela.
Até onde vai o outro?
Né? Pretende quebrar a Rússia, porque é uma grande aliada do Irã. E o Brasil e a Petrobras sofrem com isso, porque a nossa extração é extremamente cara. E a gente não consegue operar com uma margem de lucro aceitável quando o barril está próximo dos 30 dólares.
Certo.
Então, ainda assim, é uma atividade viável, mas está operando no limite. Ainda assim, deve-se continuar. Mas a gente não tem o lucro que imaginou. Por isso que muitas políticas governamentais estacionaram. Por exemplo, era projeto em 2010 destinar 100% dos royalties do petróleo vindo do pré-sal à educação. Depois se mudou esse projeto e se passou a pensar 90% dos royalties do pré-sal para a educação e 10% à saúde. E havia grandes planos com esse dinheiro, dinheiro que não veio e não virá tão cedo. Uhum. Então isso estacionou o Brasil e emergiu o Brasil numa crise econômica muito grande. Mas é bom a gente entender o contexto mundial e não só as falhas de gerências do governo.
Então significa que enquanto nós não tivermos um mercado mais favorável ao petróleo, todo aquele discurso criado sobre pré-sal, a possibilidade de transferência de uma grande quantidade de recursos para a educação e saúde, não vão vir. Quer dizer, a gente está vivendo ainda nas mãos de uma economia da qual a gente não rege, não governa, não pode mudar muitas regras do jogo.
A gente não tem controle. A gente está refém de uma situação que ainda vai perdurar. E vai perdurar por algum tempo. E o Brasil, as políticas sociais vão sangrar por conta disso. Porque também a gente não pode deixar de entender que é um grande erro a gente depender de setores cruciais da venda de um commodity.
Uhum. Né? Como no caso do petróleo, como no caso do agronegócio, por exemplo.
Exato, a soja. Isso é muito perigoso e a gente está convivendo com os riscos dessa escolha. Em compensação, a gente tem que entender que isso não parte só de erros de gerências internas. Parte de um contexto externo que não é muito dito, inclusive. E esse é um momento muito perigoso para a Petrobras, porque esse é um momento que discursos voltam à tona. Por exemplo, no pré-sal, em 2010 a gente construiu uma nova empresa estatal, a Petróleo, a Pré-Sal Petróleo S.A., uma empresa administrativa para reger os novos leilões de petróleos das áreas do pré-sal.
Certo.
Instituímos também a obrigatoriedade de parcerias entre Petrobras e iniciativa privada, mas sendo a Petrobras a operadora única nessas áreas. Isso incomodou investidores, porque quem rege a parceria é a operadora, é quem extrai petróleo, e principalmente foi instituído em 2010 o contrato de partilha e não de concessão. Então, diferente do que foi instituído em 97, para o pré-sal o que acontece? Não se paga royalties ao governo brasileiro, se paga em petróleo. E ganha a licitação quem oferta mais quantidade de petróleo para o governo brasileiro. E por que eu digo que está em risco? Porque agora, diante dessa crise mundial, está vindo de novo o discurso: temos que captar mais recursos internos para cobrir o rombo da Petrobras, para pagar a dívida da Petrobras. Então vamos rever o contrato de partilha e vamos voltar ao contrato de licitação. Isso é incoerente. Uhum. Por quê? A gente tem hoje, varia muito sobre o câmbio, uhum, uma dívida de 500 bilhões na Petrobras. No ano de 2013, por exemplo, essa dívida era de 100 bilhões. O que varia tanto? Uhum. Varia tanto, na verdade, a alta do dólar.
Certo.
E se a gente pegar as 10 rodadas de licitações que teve, do ano de 1998 a 2010, quanto que se arrecadou em royalties, em bônus de assinatura? Não mais que 10 bilhões. Com toda essa arrecadação.
Você está perdendo em 10 anos. Não está entrando dinheiro dentro da Petrobras e ela está começando a perder fôlego para poder se manter.
O que eu estou dizendo é que se abrir, por exemplo, novamente para essa entrada de mais licitações via concessão, o dinheiro vindo não vai ser suficiente para pagar, entendi, por exemplo, essa dívida. Então não é uma boa escolha. O que seria uma boa escolha? Esperar essa crise passar? Porque se o pré-sal consegue atuar a 30, 40 uhum, dólares o barril, que dirá a 140. Então é isso que fará retornar às atividades da Petrobras. É um grande lucro no pré-sal com contratos que a protejam.
Murilo, muito obrigado por essa conversa, conhecer um pouco mais sobre a Petrobras e conhecer de alguém que estuda, né? A Petrobras estudou principalmente o processo de privatização com as agências e entender um pouquinho os desdobramentos disso. Essa questão que você coloca da economia mundial, que é importante, né? Existe um contexto internacional que de vez em quando a gente não trata quando fala de Petrobras. Murilo, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, Jus.
Conversei com o historiador, mestre em história, pesquisador sobre a Petrobras, Murilo Sanches Zulato. Nós falamos aí um pouquinho sobre a história da empresa, as condições em que ela teve um processo de privatização, não total, mas pelo menos perdeu uma parte do controle da extração e exploração do petróleo, e como é que ela vive hoje com a desvalorização.